das maiores preocupações atuais no continente. A Comissão Nacional de Eleições deu vitória ao candidato do Partido Frelimo, Daniel Chapo, num processo fortemente criticado por observadores eleitorais que destacaram várias irregularidades. O candidato presidencial apoiado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, exigiu a publicação dos editais, algo que a CNE não fez. Na Guiné-Bissau, as eleições deviam ter sido marcadas para março deste ano, mas o presidente Umaru Sissoko Embaló marcou para 24 de novembro. Contudo, no início deste mês, adiou sem data a anunciar. Será a realização de eleições sinal suficiente para se definir uma sociedade democrática? Que modelos de democracia para o continente? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette, com realização de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Nesta edição falamos sobre democracia em África. Em Luanda temos o nosso convidado, Albino Pakisi, analista político. Antes disso, falamos com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que revelou estar preocupado com o momento em que se vive em Moçambique. Aproveitamos também a oportunidade para lhe perguntar sobre a democracia em África.
Há muitos problemas, há muitas dificuldades que têm a ver com o próprio crescimento da democracia em África. Há rupturas constitucionais, há crises pós-eleitorais, há fragilidade das instituições democráticas e das instituições económicas do continente africano. Há muitos desafios e um longo caminho pela frente e espero que tanto as lideranças africanas como as diferentes instituições, a União Africana e as organizações sub-regionais, possam encontrar tempo e espaço para discutirmos essas questões, garantirmos a paz e a estabilidade para reforçarmos as instituições políticas e económicas e desenvolvermos estratégias para cumprirmos a Agenda 2063, que são os únicos caminhos para a construção da prosperidade e a dignidade da pessoa humana.
Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que completou 3 anos de mandato, quer uma África mais unida, organizada e com as bases necessárias para a consolidação da democracia e desenvolvimento sustentado. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Muito obrigado ao Eugênio Teixeira, que falou com o presidente José Maria Neves na cidade da Praia, em Cabo Verde. Vamos então até Luanda, onde temos Albino Pakisi, para uma conversa sobre democracia em África. São realizadas eleições regulares, muitas vezes com as mesmas queixas, fraude, tentativa de perpetuar o poder, controlo de elites. Albino, se já está desse lado, uma questão já para si. Bastará definir esse cenário como democracias fragilizadas? Não sei se o Albino
conseguiu
ouvir. Sim, sim, Albino.
Eu estou a ouvir perfeitamente. Maria. Mayra.
Muito bem. Albino, como eu lhe perguntava, bastará este cenário de realização de eleições marcadas sempre por queixas de fraude, por tentativa de perpetuar o poder, de controlo das elites. Bastará isso para definir estes países como democracias fragilizadas? O que é que define uma democracia fragilizada?
Bem, o que define, mais uma vez, boa noite, Mayra, boa noite aos telespectadores, aos internautas. O que define as democracias fragilizadas são as suas instituições, que são fracas. Portanto, não podemos dizer que existe uma democracia para a Europa e uma democracia ou para o Ocidente e uma para a América, quando na África devemos ter os mesmos princípios. porque partimos aqui, passa o pleonasmo, do princípio de que a democracia é um poder que pertence ao povo. Se nós formos compulsar todas as constituições destes países, desde Moçambique e outros países que têm problemas, como Angola, as constituições começam por dizer que o poder, a soberania, pertence ao povo. Portanto, tenho pensado, e tanto a estudar estas coisas, de maneira profunda, que o que nós precisamos nas nossas instituições e nas nossas democracias é uma maior consciência da cidadania dos cidadãos. Porque não é hoje assente na nossa África que o cidadão, o povo a quem pertence o poder, tenha a real consciência de que é a ele que pertence o poder e não as pessoas que se encontram no poder e com o poder. Então, o grande problema que nós vivemos hoje na nossa África, numa parte da África, é o facto da falta desta consciência de maior cidadania para cobrar aqueles que assumem o poder temporariamente, em primeiro lugar, e, por outro lado, é o facto de alguns partidos independentistas que ficaram com a independência, como o caso que estamos a viver agora, a Frelimo, e, no nosso caso, o partido MPLA, muitos dos que ficaram com a independência destes partidos políticos tornaram-se pessoas como que os novos colonizadores, como chamam hoje, por exemplo, em Moçambique, os colonizadores pretos, porque eles próprios colocaram-se no lugar dos brancos e estão a fazer com o seu povo aquilo que o branco fazia no tempo colonial. Inclusive estão a fazer pior do que fazia o branco colono. Mas isto hoje vai-se ganhando maior cidadania e conseguimos perceber que as pessoas exigem mais. Eu quero acreditar, Mayra, que isto é um processo e não podemos de maneira nenhuma comparar as democracias que existem na Europa ou mesmo nos Estados Unidos com aquelas que existem na África. Mas eu acredito que é um processo, porque quanto mais as pessoas tiverem consciência das suas responsabilidades cidadãs, dos seus deveres e direitos, mais elas poderão fazer pressão a quem está no poder e com o poder para que cumpra a Constituição e a lei. Mayra.
Mas ainda bem que toca nessa questão. A pergunta que eu ia fazer a seguir era como avançar, de que forma avançar a democracia em África. E o Albino referiu aí dar às pessoas, não é dar às pessoas, mas que os cidadãos deveriam ter mais consciência. Já se vê, Albino, e acho que Moçambique tem sido um exemplo disso, essa tal consciência, esse movimento dos cidadãos a exigirem maior responsabilidade e maior respeito por aquilo que é a sua vontade. Como é que se pode avançar nesse sentido quando as restantes instituições de um país estão de alguma forma coartadas e limitadas, não permitindo a estes cidadãos fazer-se ouvir?
Pois, Mayra, um dos grandes problemas que tem existido aqui é que as nossas instituições, muitas delas, foram cooptadas pelo poder político. Não sei se a Mayra continua a me ouvir.
Foram
cooptadas pelo poder político. No sentido de que o poder legislativo e o poder, naturalmente, judicial, de alguma forma, é submisso do poder político. Isto cria um problema. Entretanto, as próprias pessoas vão ganhando todos os dias mais consciência. É verdade que era preciso investir na educação, sem dúvidas. Era preciso investir na educação. Mas muitos desses países, dos nossos países, investem na educação. Ou seja, passam a responsabilidade do Estado para a educação pública, passam-na para os particulares. E muitos dos políticos são os donos dos colégios nesses nossos países. De modo que a educação pública fica comprometida. Mas, apesar disso, a grande verdade é que todos os dias as pessoas ganham consciência de que, afinal, elas podem fazer a mudança. E nisto Moçambique tem sido um exemplo. Tem sido um exemplo agora com estas manifestações iniciadas depois das eleições. E é preciso depois notar aqui que não é apenas por conta de Venâncio Mondlane que as pessoas vão à rua, mas elas vão à rua porque percebem que alguma coisa tem que mudar na vida delas. O que nós temos aconselhado, Mayra, e também internautas, é que os nossos partidos independentistas, aqueles que ficaram com a independência e que alguns chegaram a 50 anos, a 60 anos de governação, têm perdido uma grande oportunidade de negociarem com os partidos na oposição para fazerem transições pacíficas. Porque a gente quer queira, quer não, vão acontecer mudanças em África. A gente acredita ou não, essas mudanças vão acontecer. Portanto, são mudanças inevitáveis, porque com o tempo há uma corrosão muito grande dos partidos que ficaram com as independências. E a sensação que nós temos tido nas nossas realidades é que a independência serviu apenas para alguns. E, voltando à questão das instituições, elas próprias, as instituições, depois não aguentam a pressão. Que, Mayra, a gente queira, quer não, elas não aguentam a pressão. Por quê? Porque os partidos na oposição vão fazendo, vão praticando atos jurídicos e fica tudo registado. E, portanto, as pessoas não institucionais, mas aqueles, por exemplo, que mandam no Tribunal Constitucional, que mandam no Tribunal Supremo, que mandam no Conselho, portanto, o Conselho, portanto, que temos aí em Moçambique, desde a Comissão Nacional Eleitoral, e o Conselho não é consultivo, o Conselho Constitucional, elas próprias vão sentindo uma pressão tão grande que não querem ficar com a responsabilidade de falhar. E então elas como que vão dentro do sistema, porque elas fazem parte do sistema, elas dentro do sistema vão mostrando uma insatisfação tão grande e ficam com a sensação de que o povo está a dizer que se eu faço passar isto e aquilo, é a minha pessoa, é a minha família que fica conotada. Então é o próprio sistema que vai mudando internamente as regras. E então é evidente que, como sabemos, em alguns casos há mais extremismo, mas noutros casos o sistema muda-se assim. E eu penso que dentro das próprias instituições há como que forças antagónicas que vão dizendo há um limite, há um limite, há um limite para tudo. E nós, o que estamos a ver em Moçambique, vamos ver também em outros países, e penso que é este o caminho. Maior cidadania, maior consciência de cidadania, e pois, as instituições internamente vão provocando mudanças por conta da visão que nós temos exteriormente sobre aquilo que são os resultados, que vêm de decisões tomadas por pessoas coletivas ou então singulares, e eles próprios sentem o peso de não querer ficar com o ônus de todo o problema. Mayra.
Essa é uma análise muito interessante, que eu espero conseguir ligar à minha próxima pergunta, que é... Parece haver uma certa relutância dos partidos libertadores, independentistas, como o Albino dizia há bem pouco tempo, em não conseguir largar o poder, não é? O MPLA em Angola, a Frelimo em Moçambique, Chama-Chama Pinduzi na Tanzânia, até o próprio ANC na África do Sul, que teve que coligar para formar governo. Como é que se explica este paradoxo? Deste povo que libertou e que agora é, como dizia há pouco, o opressor.
Pois, Mayra, e aqui temos que olhar para isto com... Eu tenho, nas conferências, falando um bocadinho sobre essa matéria, temos que ter a tranquilidade de olhar para isso sem grande drama. O que aconteceu foi que, tanto em Moçambique como cá em Angola, na Tanzânia não tanto, na África do Sul um pouco, o poder foi dado. Nós, os nossos países não tinham condições de, nos anos 70, fazer eleições conscientes, onde as pessoas vão votar conscientemente. Então o poder foi dado. O colono entendeu que podia dar o poder, e vamos buscar dois exemplos práticos, tanto em Angola como em Moçambique, o colono entendeu que quem devia ficar no poder é a Frelimo, e aqui em Angola é o MPLA. Por uma razão simples. E peço desculpas aos internautas, porque o pessoal da Frelimo já bebia vinho, já comia caviar, e o pessoal do MPLA também já bebia vinho e já comia caviar. O da UNITA não. Isto provocou um problema, que este pessoal ficou com o poder, mas tendo ficado com o poder, ficou também com o poder económico. E vamos praticamente na segunda geração. Veja que nós estamos a chegar aos 50 anos aqui em Angola, e Moçambique... Estamos 49 anos, também chegou aos 50.
Uhum.
As pessoas cristalizaram-se no poder. Ficou-se com a sensação de que elas têm o direito unipessoal de governarem. Então, em alguns casos, tanto em Angola como em Moçambique, diz-se o partido do poder. ao invés de se dizer o partido do poder, disse o partido do poder. Como se aquele partido, a única vocação que tivesse é de governar. E é interessante que, por exemplo, no nosso país, nós temos aqui, eu tenho aqui um manual que não vale a pena mostrar porque está do outro lado.
Tá bem.
Diz, por exemplo, que um partido em MPLA é o vanguarda da independência. O vanguarda da independência é aquele que é o guarda da independência. Não se pode roubar a independência a alguém que é guarda da independência. Este é um problema. Ou seja, não se chegou ainda à compreensão de que a independência é de todos. E este é o grande problema no qual cairiam estes partidos que ficaram com a independência. Mas eu deixo-me dizer-lhe, Mayra, que não tenho nenhum problema em reconhecer isso, que também vai havendo uma consciência de que é possível. E então, esses partidos, durante este tempo todo, as primeiras gerações que hoje estão a atingir os 80 anos, os seus filhos também são ministros, fazem parte da elite política. Eles foram à elite política durante 40 anos e os seus filhos são à elite política nos últimos 20 anos. Então veja o que é que isso provoca, Mayra. Isso provoca a sensação de que, se nós fazemos a alternância política e vem um outro partido a governar, nos tiram todos os benefícios que nós temos. O que é preciso fazer, na minha visão, e dentro daquele estudo que nós temos realizado? O que é preciso fazer é que também as oposições se predisponham a negociar, Mayra, a negociar o day after. Primeiro, os partidos no poder digam, não estamos dispostos a negociar convosco, e os partidos na oposição digam, não estamos dispostos também a negociar convosco. Para quê? Para eles não terem medo do dia after, o dia seguinte.
Mas eu aqui...
Porque se...
Só em jeito, peço desculpa por cortar, mas é exatamente esse ponto que o Albino está a referir, que eu gostava de contrapor o seguinte, se há eleições e se há um partido que ganha essas eleições, embora, vamos dizer, os números não são esses que se mostram, não é? Mas vamos dizer que os editais que são publicados não batem certo com as contagens e então há uma recontagem, vamos dizer assim. E então essa recontagem dá a vitória a quem estava a reclamar. Qual é a obrigação que um vencedor tem de negociar? Estou aqui um bocado a fazer advogado do diabo.
Sim, mas sabe, é muito diferente fazer-me esta pergunta partindo dos Estados Unidos da América, Washington DC, e estar em África. É que um dos grandes problemas que tem existido tanto em Moçambique como em Angola, não digo muito na África do Sul, é que quem organiza as eleições não são instituições livres do Estado, não são instituições do Estado.
Exato.
Por quê? É um exemplo rápido que eu vou dar. Penso que a Mayra vai conseguir compreender isso. Quem organiza as eleições em Angola, por exemplo, está na lei, isso é de lei, foi aprovado na Assembleia Nacional, quem organiza as eleições é o MAT. O MAT é o Ministério da Administração do Território. E quem dirige o MAT, o ministro do MAT, tem que ser alguém que pertence ao Comitê Central do MPLA.
Sim.
Ponto número um. Depois vai para... A comissão depois vai para o Tribunal Constitucional. Quem está no Tribunal Constitucional neste momento é alguém que pertenceu ao governo durante muito tempo, pertenceu ao Biro Político do MPLA e, sem um período de nojo, saiu num dia da Presidência da República e foi ocupar o Tribunal Constitucional. Segundo ponto.
Uhum.
O terceiro ponto, quem está na Comissão Nacional Eleitoral é alguém, um juiz, possivelmente, certamente de mérito, mas que é indicado pelo presidente do Tribunal Supremo. E quem escolhe o tribunal, quem escolhe o presidente do Tribunal Supremo é o Conselho Superior da Magistratura Judicial, escolhe três, mas depois quem indica, quem fica no Tribunal Supremo é o presidente da República. Então veja, a coisa conforme está cozida, mesmo do ponto de vista legal, não permite que, havendo eleições, não haja interferências de quem tem o poder. Porque todas as figuras que estão à volta de si, que organizam as eleições, pertencem ao partido no poder. E a outra, a mais importante não é esta. A mais importante é que, na organização, exemplo do nosso caso, na organização, portanto, das eleições, entra em jogo a casa militar do presidente da República, que é o presidente de um partido político que está no poder. Não tens como ter eleições livres, não tens hipótese. Não há como fazer isso. Não há como. Não sei se a Mayra percebeu
sim,
essa abordagem que eu
percebi perfeitamente,
aqui.
Percebi perfeitamente, portanto, as instituições que organizam as eleições são partidárias a partir do momento em que há esse partidarismo e há duas semanas falávamos aqui exatamente da Comissão Nacional de Eleições, que também está organizada de forma partidária, proporcional à representação parlamentar, portanto, tanto em Moçambique e em Angola, algo muito semelhante. E então fica de facto mais difícil e fica aqui então esta sugestão de negociação. Nós estamos a falar sobre democracia em África, vamos voltar à conversa com Albino Paquissi dentro de alguns segundos. Agora vamos a um curto intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A democracia tornou-se um conceito bastante popular, mas o que entendem as pessoas por democracia e o que esperam dos sistemas democráticos?
A democracia é saber respeitar o meu direito e é conhecer o meu direito e o meu dever.
Bom, na minha ótica, ou seja, na minha modesta opinião, acho que a democracia tem a ver com a voz do povo. Ou seja, recorrendo para a etimologia da palavra, que é demo, significa neste caso o povo, a cracia significa o poder. Isso quis significar que qualquer que seja o assunto que tenha a ver com a questão de interesse do povo, o povo é que deve ser neste caso mestre, neste caso dessa resposta. Significa dizer também, os assuntos peculiares não devem, neste caso, banalizar ou afastar, neste caso, a voz do povo.
A democracia é a voz do povo. A democracia é o que dá aos cidadãos o direito de escolherem os seus representantes, de escolherem os seus dirigentes. Então, a democracia, para mim, resumidamente, é a voz do povo.
É direito que todos os cidadãos têm e falar na realidade o que existe. Não é de sentir medo de falar a realidade. E a realidade é uma coisa que hoje está bem para mim, tem que estar bem amanhã também para ti. Não pode ser só para mim.
É um dever que nós temos de ser democrata. Democrata quer dizer, devemos expressar aquilo que nós podemos, mas ajudando a contribuir para o desenvolvimento do país.
O poder é detido pelos cidadãos. Digo de outra forma, a forma de eleger os governantes, a forma de escolher os governantes é da extrema responsabilidade dos cidadãos. E isso é feito através das eleições.
A democracia é um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos.
Eu espero da democracia o seu respeito. Espero o respeito e o cumprimento da democracia, porque não vale a pena estarmos na democracia se não vamos respeitar a democracia, se não vamos cumprir os princípios da democracia.
Sei de que tenho direito, mas espero que esse direito seja respeitado.
Eu espero que a democracia em São Tomé pudesse ter um outro aspecto de andar, mas está andando muito torto. Porque nós em si, no nosso país, não podemos fazer o que nós podemos. Tem que ter a quem manda e quem governa. O país não tem quem manda e não tem quem governa.
Albino, voltamos à nossa conversa aqui no África Agora. Qual é o espaço da sociedade civil na construção da democracia e monitoria? E eu aqui gostaria de ver a sua reflexão sobre a sustentabilidade dessa sociedade civil em caso de não ter o apoio do Ocidente.
Poxa, Mayra, mais uma vez fica aqui um problema que penso que tem solução. Primeiro, mas aqui há uma outra questão quando falas da sociedade civil, é que a nossa sociedade civil muitas vezes confunde-se com uma sociedade partidária. Então aqui é onde está um grande problema. Ou seja, quando as pessoas têm poucas condições de viver, em muitos casos são cooptados pelo partido no poder ou pelos partidos na oposição. A sociedade civil africana, Mayra, e aqui reside um problema grave, é que é diferente da sociedade civil europeia, onde as pessoas lutam por direitos porque desejam atingir os direitos. E a grande confusão tem existido exatamente aí, porque muitas pessoas que se dizem da sociedade civil, volta e meia, são cooptadas pelos partidos políticos. O que não significa que não possam ir, são livres de ir. Mas a sociedade civil como tal fica, de alguma forma, diluída, porque as condições são tão precárias que ou vão pender para um lado ou vão pender para o outro. O que significa que se entram num partido político A ou B, aquilo que é a sua luta como sociedade civil diminui. Mas há uma abordagem rápida que eu gostaria de fazer, Mayra e internautas. Nós, os africanos, sempre tivemos instituições democráticas.
Uhum.
Nós temos a figura do Soba em África. O Soba não decide sozinho, decide sempre com o conselho da aldeia. Portanto, eu queria aqui, na primeira pergunta que me fizeste, diluir a ideia de que existe uma democracia para determinados povos. Não.
Uhum.
E isto é uma questão de justiça. Porque mesmo na administração da justiça, há que respeitar o voto do povo. O que significa, voltando à pergunta que me colocas, que só mesmo com a luta dos cidadãos é que se chega a atingir os objetivos que se desejam numa democracia. Mas, como disse, esse é um processo. Agora, relativamente à sociedade civil, existe sociedade civil, na nossa realidade, existe, isto é verdade, mas no fim do dia e no fim das contas, ela dilui-se sempre, dilui-se sempre.
Muito bem.
Passa a palavra.
Nós estamos quase a terminar o nosso programa, mas eu não posso terminar esta África agora sem pedir-lhe bons exemplos, porque nem tudo tem sido mau. E nós temos exemplos como Botsuana, como Cabo Verde, como Maurícias, que têm realizado eleições, tem havido alternância de poder. O que é que estes países podem ensinar aos outros? Ou, na sua opinião, o que é que estes países têm de diferente para que as coisas funcionem?
Bem, Mayra, eu tenho que dizer algo que pode desagradar a muita gente. O que esses países têm, primeiro, é o empenho da juventude. Ou seja, a juventude empenha-se por lutar por direitos e cumprir deveres. Primeiro ponto. O segundo ponto é o empenho nos estudos. Porque é nos estudos, o empenho nos estudos. Penso que a juventude de Botsuana e de Cabo Verde, eu convivi muito com gente de Cabo Verde, jovens de Cabo Verde, e eles são empenhados. E eu penso que nós podemos aprender dessa juventude o empenho nos estudos. E depois, o maior grau de cidadania. E no fim, é preciso não desesperar. Porque nas nossas realidades, como Angola e Moçambique, muitas vezes as pessoas desesperam e dizem já não é possível. Entretanto, quando se luta por uma causa, e quer-se usar o processo de Gandhi, a gente tem que lutar por esta causa até ao fim. Temos que ter esperança, mesmo que não seja no nosso tempo, que aconteça o propósito da nossa luta. Penso que é por aí. E então penso que não podemos desesperar, devemos tirar exemplo de Botsuana agora. Mas o Botsuana teve uma grande cobertura da sociedade civil, que fez um trabalho enorme, enorme, inclusive eles publicaram como é que conseguiram estar em todas as mesas de voto, com os telefones, mandar as atas e fazer a contagem. Isto pode ajudar muito. E de Cabo Verde? De Cabo Verde temos uma juventude que não desiste nunca. E eu acho que nós não podemos desistir daquilo que é o nosso propósito. Eu não acredito, Mayra, e para terminar, para entregar a palavra.
Sim.
Eu não acredito que temos que todos ter processos destrutivos completos. Não dá para destruir tudo, porque no dia seguinte podemos não ter dinheiro para reconstruir. Devemos ter a psicologia.
E é com essa que nos vamos despedir, não dá para destruir tudo. Foi o África Agora. Conversamos com Albino Paquissi. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço.
Continuem connosco em voaportugues.com e sigam as nossas páginas Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. Também no WhatsApp, o canal é Voa Português. Até para a semana.
Estimado ouvinte, são 12:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30